prosa do dia.
Estamos ao vivo recebendo o Tonhão, Antônio Eustáquio Vieira. Ele é presidente do CBH Paracatu. Nós vamos prosear aqui hoje a respeito da expedição Rio Paracatu, a joia preciosa do São Francisco, que é o tema deste ano, 2022. Segundo a informação que a gente tem aqui, acontece agora no dia 23 até o dia 27 de maio, nesse frião danado da conta, e um grupo de expedicionários então vai percorrer um trecho de aproximadamente 400 quilômetros pelo Rio Paracatu para dar uma verificada como é que está lá a situação desse rio. Ô Tonhão, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural.
Bom dia, França, um abraço a você e a toda a equipe da Boa Vista FM.
Tonhão, me diga uma coisa, ano passado essa expedição aconteceu?
2019,
então nós estamos há 3 anos. Mas foi exatamente. Em que época do ano que aconteceu em 2019?
Foi na segunda semana de maio. De maio de 2019.
Então vai dar praticamente na mesma época do ano.
Nós colocamos uma semana a mais porque tem alguns membros do Comitê do São Francisco que vão participar da expedição conosco. Então, como está tendo a plenária hoje e amanhã em Ouro Preto, aí o pessoal que vai participar vai chegar aqui no domingo depois do almoço e segunda-feira cedo, 6 horas da manhã, nós estamos indo para o Rio, para 7 horas a gente está dando a largada lá na BR-040, na ponte da BR-040.
Entendi. Ô Tonhão, além do CBH Paracatu e do CBH São Francisco, quem mais estará sendo representado lá? Quais são as outras entidades?
Olha, nós temos um representante do IEF, um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, teremos um representante dos irrigantes, tentamos um do pessoal da mineração, mas não conseguimos, estão sem agenda, e além de um cinegrafista e um fotógrafo, 4 piloteiros profissionais que vêm de Três Marias e uma equipe por terra, com motorista e um coordenador que vai nos dar apoio por terra, levando combustível, armando barraca, então é uma estrutura que a gente tem uns 3 meses que está organizando, porque é muito detalhe, né? Muito preocupado com segurança,
sim,
porque o pessoal acha que a gente navegar em rio é muito tranquilo, mas você tem que ter muitos cuidados, né? De segurança, a gente tem que pensar até em primeiros socorros, né? Medicamentos, esse tipo de coisa. Teve até uma vez que nós fizemos uma expedição grande, que eram 15 barcos, agora são só 4. Que a gente vai observar agora a situação que está o rio pós período de enchente, porque as enchentes, né, foram muito grandes, então a gente vai ver como é que comportou o rio, como é que está a bacia do Paracatu, que o rio reflete a bacia inteira, né?
Sim.
O pessoal conhece o rio Paracatu, mas falando, né, sem detalhes, e o importante é você conhecer a bacia pelo rio, dentro do rio. Né?
Entendi.
Então é uma equipe boa e a nossa ideia principal é, além de observar como está a calha do rio, a situação que está, se assoreou, se caiu muito barranco, se caiu muita árvore, e fazer um levantamento sobre o que a gente vai encontrar dentro do rio. Quantas captações de grande porte, quantas de pequena, quantas de médio, se tem esgoto sendo lançado no rio, quantos barcos nós vamos ver navegando pelo rio. Então são muitos detalhes, que depois disso tem um relatório, né, que vai ser disponibilizado para a comunidade, e vamos tentar também fazer uma revista, que eu acho que até nem compensa muito, porque hoje você tendo um vídeo bem feito, né,
consegue retratar bem.
Você tem a situação muito bem retratada.
É verdade. Tonhão, enquanto você falava aqui, no caso a expedição vai até o encontro com o Rio São Francisco.
Não, nós vamos adentrar o Rio São Francisco, vamos descer até São Romão.
Ah, tá.
São Romão é mais ou menos 40 quilômetros abaixo da foz do Paracatu. Então são 400 quilômetros divididos em
360 no Paracatu e 40 no São Francisco.
Mais ou menos, Da 040 lá no São Francisco tem 366 que nós já conseguimos medir. E nós já fizemos uma das expedições. Nós fomos até o São Romão também, né? Que é uma cidade histórica também, né?
Você se lembra o nome de todas as cidades por quais vão ser, vocês vão passar, né, pelo Rio Paracatu?
É, nós, a única cidade que a gente vai passar na Bacia do Paracatu é Brasilândia, que é a única cidade que o rio passa por ela.
Ah, né? Tá.
Passa por vários municípios, mas a nossa ideia é, na segunda-feira, a gente almoçar lá no Brasília Country Club, que é mais ou menos no meio do caminho da 040 no Entre Ribeiros, e depois descer rapidamente para o Entre Ribeiros, onde a gente vai ser recepcionado pelo pessoal dos irrigantes, lá da associação, do pessoal do Entre Ribeiros, né? Lá embaixo, bem na ponte que vai para Bevap.
Uhum.
E no segundo dia, né, aí nós vamos pernoitar lá, no segundo dia nós vamos para Brasilândia, onde o prefeito vai nos receber e deve juntar o pessoal da expedição, descendo até São Romão, está muito entusiasmado o prefeito lá, sabe? E aí nós ficaremos o restante do dia lá participando de vários eventos, palestras, porque além de membros do Comitê de São Francisco, nós vamos ter técnicos, né?
Sim.
Que vai poder bater um papo com o povo, conversar sobre o rio.
Sim.
Né, contar o que, que tenha sido observado no Rio. Além disso, a gente vai levar clipes das expedições anteriores,
uhum,
para apresentar para a comunidade. Nós teremos um evento lá a partir de 14 horas, na Câmara Municipal, onde o diretor-geral do IGAN, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, vai estar presente. Inclusive, tem a possibilidade dele dormir com a gente lá no rancho do Entre Ribeiros.
Uhum.
Né? E lá bem na captação do Entre Ribeiros, que alimenta a região lá do projeto Entre Ribeiros. E no outro dia cedo, caso o diretor-geral do IGAN não dê para pernoitar conosco lá, ele vai, no outro dia cedo, descer com a gente até Brasilândia, onde vai ter uma recepção lá na praia lá de Brasilândia, pelo pessoal, vai ter algumas comemorações e tal. Porque é um presente, eu acho, um diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas está presente nisso, porque nós vamos, inclusive, conversar sobre a gestão de água na bacia do Rio Paracatu.
Uhum.
Tem muita gente que vai comparecer, muitos usuários de água, muitos irrigantes, a comunidade em geral. Pernoitamos em Brasilândia e no outro dia nós vamos pernoitar na região do Curralim, que é exatamente entre Brasilândia e o Remanso do Fogo, lá já em Santa Fé de Minas. E também vamos ficar lá acampado. Lá nós não temos um apoio de local como o Rancho do Entre Ribeiros. No outro dia, dia 26, nós vamos sair do Curralim pela manhã, 7 horas da manhã, e quando for por volta de 2 horas da tarde, nós vamos estar lá no Remanso do Fogo, que é onde tem um vilarejo no município de Santa Fé, que tem uma balsa que atravessa para Pirapora.
Uhum.
Atravessa o Rio Paracatu, o pessoal passa por Buritizeiro e vai por Pirapora. E no último dia nós vamos sair também 7 horas da manhã e vamos chegar em São Romão, que vai dar uns 80 quilômetros mais ou menos. Tem um vereador lá, isso tudo os prefeitos estão nos apoiando, tanto em Santa Fé de Minas, né, no Remanso do Fogo, como em São Romão. E em São Romão o prefeito vai estar nos apoiando também, junto com o vereador. Tem um vereador lá que é presidente da Federação dos Pescadores. Então, segundo ele, eles vão juntar uma equipe, uns 40 barcos, subir o rio até na barra do Paracatu, do Paracatu com São Francisco, no encontro, né? E vão pernoitar ali. No outro dia cedo, a gente desce em caravana para São Romão. Então, e todos os locais que nós vamos pernoitar praticamente, vão ter contatos diretos com a comunidade, bacana, palestras, informações, porque não adianta só a gente navegar pelo rio e não levar informações para a comunidade.
É verdade. Coletar informações também.
Coletar informações. E o muito material que o próprio Comitê do São Francisco está disponibilizando, também o Comitê do Paracatu elaborou um material que vai servir para alguma escola, né? Uhum. Um trabalho junto à comunidade. Então, além dessas informações que nós vamos levantar, nós pretendemos fazer um trabalho social, né? Um trabalho de comunicação junto à comunidade.
Entendi. Então eu vou chamar o intervalo aqui. Já, já, gente, não saia daí.
Colégio Atenas.
O Colégio Atenas completa 25 anos de muito amor, compartilhado através da educação. Com uma incrível marca de mais de 5 mil alunos aprovados nas melhores universidades do país. A história de sucesso continua a se repetir em 2022.
Meu nome é Nico Rocheldon, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília e em Direito no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro da Silva, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Farmácia no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro Queiroz Malavolta, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Medicina no UniAtenas Paracatu e no Campus Sete Lagoas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Colégio Atenas, há 25 anos, construindo campeões.
Estamos conversando com o Tonhão, presidente do CBH Paracatu, a respeito da expedição Rio Paracatu 2022. Vai acontecer, então, daqui a alguns dias. A saída está prevista para o dia 23 e o retorno, ou a chegada, no caso, lá no, em São Romão, né? Dia 27 de maio.
Dia 27, por volta de 14 horas, que a gente só almoça e vira para trás de carro, né?
Tonhão, e esse frio? Como é que vocês vão fazer?
Não, nós estamos preparado, né? Nós, a turma toda já está sabendo, já tem conhecimento, e nós já fizemos uma expedição aqui, não lembro que ano que foi, que nós saímos daqui em junho, foi um frio danado. Uhum. Não é fácil não, navegar com frio é complicado, sabe? Entendo. Você tem que estar muito bem agasalhado, né? Mas vamos enfrentar, porque tem muita agenda já pronta, uhum, né? E 6 horas da manhã, segunda-feira, nós estamos saindo daqui. 7 horas, nós já estamos descendo o rio.
Tonhão, cada expedição que aconteceu, ela começou em 93?
93.
93. Cada expedição, tipo, por exemplo, esse ano foi um ano atípico, né? Nós tivemos chuva que sobrou, e muita chuva. É. Então, vocês vão encontrar no rio uma característica diferente, né, do resultado dessas, inclusive, inundações que aconteceram, né? Em outros anos, vocês foram em épocas que foi um índice bem mais baixo de chuva, de acordo com a média, né? Exatamente. Então, cada expedição foi sendo observado o resultado do período chuvoso anterior, ou, no caso, quando vocês viajaram no período final de seca, né? Lá para a época de outubro. Deu para poder, assim, analisar o comportamento do rio em cada uma dessas situações e de acordo com diversos tipos de visão, né? Porque tem biólogo, especialista em água, enfim, várias pessoas, produtor rural. Deu para poder, assim, cada expedição tirar conclusões positivas do que a gente pode fazer para poder manter o rio sempre vivo?
Na realidade, o rio está vivo. Uhum. O rio Paracatu está vivo. Você vê a biodiversidade presente ali, né? Uhum. Agora, nós fizemos uma expedição também, Francisco, quando teve uma mortandade de peixe no Rio Paracatu, não sei se você lembra disso.
Uhum.
Né? E a gente analisou também, fez muito, muito, coletou muito dado. E cada ano a gente faz, cada época que a gente faz expedição, a gente está tentando levantar a situação do rio, e a realidade é o seguinte: nós, a única saída é a comunidade se unir, porque a vida do rio está na mão nossa, é a nossa vida. Está na mão nossa também, porque o Rio Paracatu ele é essencial para nós aqui.
Uhum.
Né? Ele é de fundamental importância. Então, eu até que 2019, falei assim, eu acho que não vai precisar da gente fazer uma expedição, está clara a situação. Agora, com o advento das enchentes, que inclusive a média de chuva foi a mesma, 1.200 milímetros, né? Não teve mais chuva, teve ela acumulada no período.
Ah, uhum, entendi.
Né? Para se ter uma ideia, lá em Brasilândia, na época daquelas enchentes, estava gerando 2.500 metros cúbicos por segundo de água. Hoje está em 120. Então tem algo, né? Isso aí reflete como está a bacia. Então é uma preocupação que nós temos e sempre um alerta para a comunidade. Para a gente é interessante, pela primeira vez, uma autoridade de Minas Gerais, que é o diretor-geral do IGAN, desceu um trecho do rio com a gente.
Uhum.
Que, inclusive, a gente queria que a secretária de Meio Ambiente do Estado fosse conosco, mas ela não teve agenda disponível, então o diretor-geral do IGAN vai estar conosco, conversando com a comunidade também, que é importantíssimo para nós.
Com certeza.
E um presente para a nossa região, principalmente para a Brasilândia, né, que vai ter oportunidade de receber uma autoridade maior da gestão de recursos hídricos em Minas Gerais, né? Isso é importante.
Então, você falou aí agora há pouco da questão do volume que foi registrado na época da enchente, 2.500 milímetros, e agora cento e pouco, né?
120.
120. Significa, para eu que não sou especialista, que a gente precisa armazenar água. Essa água pode ser armazenada em piscinões, em barramentos, e trabalhar o solo para que ela também fique armazenada no aquífero, no subsolo, né? Ali, como é que chama?
No aquífero, mesmo, no lençol freático.
Então, né? Basicamente é isso que a gente precisa fazer, porque essa água passou e foi lá para o mar.
Agora tem um detalhe, Francis. Se a gente não tiver um trabalho pesadíssimo de conservação de solo, a água do Paracatu daqui a 10 anos não dá para mais ter uma safra por ano. Isso eu estou falando agora, você vai lembrar do que eu estou dizendo, né? Porque a bacia perdeu a capacidade de retenção d'água. Porque quem alimenta o rio não é a chuva, que alimenta o rio são as nascentes através dos lençóis. Como a nascente rebaixa, porque não tem água, como o lençol rebaixa, porque não tem água, a nascente fica sem água. Se não tem água, não... Se imagina milhares de nascentes que nós temos na bacia do Paracatu. Milhares e milhares e milhares que todas deságuam em algum curso d'água que vai para a caixa do rio. A bacia é isso, é igual uma bacia mesmo. Então, às vezes eu comento com o pessoal que o problema da falta d'água no Paracatu não é o uso. Não é o uso. Prova tanto que teve um período aqui que não tinha água para nada. Não tinha água para uso nenhum, para irrigação, parou mineradora, não tinha água para Paracatu, né? Embora a gente corra risco esse ano de faltar água de novo para Paracatu, porque a captação de Santa Isabel também está baixa, está muito baixa, a preocupação da mesma coisa do ano passado.
Ou seja, não tem água armazenada.
Não tem água armazenada no solo. Agora, com relação ao barramento, nós temos um problema sério na bacia do Paracatu, que a bacia não é encaixada. Como ela não é encaixada, não tem área para você fazer barramento.
Não, mas tem que fazer... Bom, uma das opções que eu já tenho conhecimento é o que você faz, inclusive, através do Movimento Verde, com apoio de empresas, que é o cercamento nascente, proteção. Outro, trabalhar o solo, né? O manejo correto do solo, recuperação de áreas degradadas.
Que é o que a gente está fazendo agora no Santa Isabel, aí nesse projeto que o São Francisco liberou, 6 milhões para fazer.
E essa que a gente fala, questão do trabalho do solo, tem a ver com a estrada, barraginha, barramento... barraginhas, curva de nível, e também reflorestamento e deixar as áreas preservadas para ali cuidar dessa questão. E uma outra opção, que aí é para a força humana, é ajudar a natureza a fazer, então, os lagos, que é onde vai ter, então, que no caso são as represas, né? Represas, seja ela no curso d'água ou fora do curso d'água. Acho que isso é necessário para a sobrevivência da atividade humana.
França, na época do início da transposição de São Francisco, tinha essa ideia de construir 3 barragens no Paracatu. 3. Só que no final das contas, o próprio comitê foi contra, porque essa barragem é só para ter água para transposição e ia inundar 60 mil hectares de área produtiva. Então o comitê foi contra e fizemos um movimento, conseguimos brecar isso, né? Então, é um problema que nós temos sério, que você imagina 60 mil hectares de área produtiva, e inclusive tem muito pivô nessa área, né? Então é o caos. Né? Então, eu acho que essa avaliação que nós vamos fazer agora, ela tem esse objetivo, vai ser fundamental, porque nós vamos ver o que aconteceu pós-enchente, né? E outros cuidados que a gente vai recomendar para a comunidade, através de vídeos, de documentário, que a gente pretende produzir para a sociedade entender o que a gente está falando. Porque falar é complicado, é muito difícil para o pessoal absorver isso. E o trabalho nosso como ativista ambiental é exatamente convencer o povo. Nós temos que convencer o povo a entrar na dança.
E depois pensar nas soluções.
Exatamente. Verdade. Né?
Tonhão, eu quero agradecer a sua participação no Paracatu Rural de hoje. Sempre que tiver novas informações, a gente pode vir aqui depois bater mais papo a respeito das questões hídricas, que é muito importante. Nós já tivemos diversas conversas sobre isso e com certeza a gente tem que ter mais conversas sobre isso, recordando o que foi conversado e trazendo novas informações sempre.
Pois é.
Quem quiser participar ou saber mais a respeito da expedição que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Hoje é dia 19, então daqui 4 dias, pode falar com você através de qual telefone, Tonhão?
É o 999-648152. Eu vou, durante a expedição, Franz, a gente vai tentar enviar para você
relatórios.
Relatório, pelo menos bate um papo.
Com certeza.
E manda alguma gravação contando o que, que nós vimos de tal trecho a tal trecho.
Porque ótimo. Muitos,
porque a maioria dos três não tem sinal de telefone. Inclusive a última que nós fizemos, a Rádio Itatiaia estava junto e era uma dificuldade para conseguir enviar os spots para Belo Horizonte. E foi um trabalho fantástico que a Itatiaia fez, sabe? Então eu vou tentar fazer a mesma coisa que eles fizeram, vou tentar fazer com você. E aqui de antemão, Francisco, eu queria agradecer o seu apoio constante a Humberto, que inclusive já foi com a gente na expedição, ele falou que foi a maior viagem que ele já fez na vida.
Levar ele de novo.
É, a melhor viagem que ele já fez na vida dele. Falou, ó, já viajei para o exterior, para tudo quanto é grande, mas igual essa, não teve. Quero agradecer os vários parceiros, né? Não vou nem citar para não ter ciúme, só quero citar aqui o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Comitê de São Francisco, que nos está nos dando apoio principal.
Muito bem.
Uma expedição dessa fica um recurso alto e nós não temos como já exigir ou solicitar dos parceiros do Paracatu que nos apoiem para que aconteça um evento como esse, que eu acho que é fundamental para o Rio Paracatu e para o próprio Rio São Francisco. O Paracatu é o principal afluente do Rio São Francisco.
Uhum. Obrigado. Bom dia para você, Tonhão.
Valeu, França. Um abraço a todos.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Lá no YouTube nós recebemos lá as mensagens de vários seguidores, né? Celso Lourenço, de São José do Rio Preto, em São Paulo. Edilson Germano Martins, Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí. Valdir Amaral Cortes, Ricardo Nascimento, Isaac Nunes Rodrigues, de Pimenta Bueno, Rondônia. No Instagram, as doutoras do Agro, Jamile Motê, Catiusca Barbosa, Vander Machado, Fernando Filho, Rogério Prado, Simone Melo Franco, Alan Vinícius Cupas, Enoque Pereira, Laura Meireles, Eric Rodrigues, Taila Pinheiro, Márcia Valéria, Luan Vitor, Calinda Gomes, João Vitor Pinton, Kellen Guimarães, Círio Marchesan e Pedro Filho. No Facebook, Jeremias Modesto, Wellington de Souza Araújo dos Anjos, Helena Pontes, Leila Maria, Juninho Pereira, William Moreira, José Carlos, Cássio Francisco Alexandre. Um abraço também para toda a equipe da Contabilidade Novaes Pinto. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo. Te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. E lembre-se, se você quiser receber aquele abraço nosso, vai lá no nosso canal youtube.com/paracaturural e comente em um dos vídeos lá, dizendo de qual cidade você é, o seu nome, para quem mais você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.